Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. O tema de hoje, reconhecimento de personalidade. Luli, outro dia eu ouvi falar em reconhecimento de personalidade. Isso parece coisa de cartomante.
Bom, e no fundo o princípio é o mesmo, né? Porque assim, assumindo que a cartomante ela é uma pessoa que consegue ler os seus sinais muito bem. Então ela tá lá mexendo nas cartas, mas ao mesmo tempo ela tá olhando para você, se você fica mais alegre, mais triste, mais preocupado, e vai guiando a conversa em torno da sua resposta. Porque realmente você acreditar que a resposta para o futuro da sua vida está numa carta impressa, numa gráfica, que foi parar na mão de um desconhecido, é realmente dar muita sopa para o azar. Então, o que é esse reconhecimento de personalidade? É uma ideia parecida. Do mesmo jeito que a cartomante olha para você e fala, esse cara está meio triste, ou esse cara está cansado, ou esse cara está sofrendo, e ela vai tentar adequar o discurso. Hoje em dia, os sistemas de Big Data têm tanta informação a seu respeito, que ele já sabe assim, olha, esse cara compra esse tipo de livro, vai nesse tipo de lugar, participa desse tipo de coisa, vê essas páginas do Facebook, vai nesses vídeos no YouTube, esse cara é desse jeito. É como se a máquina dissesse para você, olha, você é de Sagitário com ascendente Capricórnio. Ou dissesse para você, olha, esse cara é um cara agressivo, é um cara mais racional, vou falar com ele desse jeito. E aí, com isso, você consegue entender muito melhor com quem você está falando e ser muito mais convincente.
E qual é o uso de uma tecnologia dessas?
Então, o problema da tecnologia dessas é que são os mesmos usos da publicidade atual. E que quando você leva para coisas mais sérias do que te vender uma garrafa de shampoo, pode levar às mesmas questões de polarização política e outras coisas que a gente teve no final do ano passado. Pois se a gente já tem todo esse ódio social só com pequenas mensagenzinhas de texto, imagina se o WhatsApp, na hora de te mandar a mensagem, ele sabe o tipo da mensagem que faz você explodir. A coisa poderia ficar muito pior.
Isso não me cheira bem.
Pois é, e é uma coisa para se preocupar, porque é mais invasão de privacidade e, na verdade, é um tipo diferente de invasão de privacidade, porque não é mais eu simplesmente saber tudo que o cara tem. Eu agora estou alterando o comportamento dele. Então, eu estou realmente manipulando o indivíduo através de toda a informação que eu sei dele. É mais ou menos como se eu soubesse que você era um cara que gosta muito de futebol e é meio estourado. Então, eu ia trazer a conversa primeiro para o futebol, daí ia descobrir qual é o seu time, e daí ia começar a cutucar você só para ver você estourar. Ou do mesmo jeito, ou eu quero fazer a mesma coisa, só que para te vender um apartamento. Então eu trago você para as coisas que você acredita e no processo te vendo um apartamento. Então é muito perigoso, porque você é um cara completamente inocente no meio de um discurso cada vez mais agressivo.
E há como se preservar?
De novo, né? Individualmente não. Do mesmo jeito que não dá para você sozinho se proteger do discurso de ódio no WhatsApp, a não ser abandonando o WhatsApp, a única coisa que a gente pode fazer é demandar coletivamente algum tipo de censura, algum tipo de restrição para uma prática completamente perigosa que pode levar um indivíduo a querer matar o outro simplesmente porque eles foram cutucados nos seus pontos mais frágeis.
Eu sou o Mário Santi, conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.